passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense, José Luiz Jobim, autor de inúmeros artigos e capítulos de livros sobre teoria literária, literatura e cultura brasileira. José Luiz Jobim vai hoje nos falar do seu livro Literatura e Cultura, do Nacional ao Transnacional, uma obra que acaba de ser lançada pela editora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Literatura e Cultura, do Nacional ao Transnacional, é um título amplo. José Luiz Jobim discute o conteúdo desse título em termos genéricos ou em relação à literatura e à cultura brasileiras.
Bem, eu gostaria de dizer que, no que diz respeito a se estou discutindo ou não a literatura e a cultura brasileira, né, a resposta seria sim e não. Sim, porque, evidentemente, eu vivo no Brasil, meus exemplos básicos, inclusive, na argumentação são de autores brasileiros fartamente conhecidos, o principal dele, inclusive, sendo o Mário de Andrade. Não porque não acho que seja uma questão apenas de literatura brasileira. Em que sentido? No sentido de que, no momento em que nós estamos falando aqui, nós temos um mundo que não está exatamente dividido como foi ao longo do século XIX e em parte do século XX, né? Por uma preocupação mais nacionalista exacerbada, embora isso esteja, claro, muito presente, muito ativo nesse momento em que nós nos encontramos, né? Mas a questão minha é justamente pensar como é que se inserem essas questões do nacional num mundo em que você está fazendo divisões que basicamente são transnacionais. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: bem, a principal experiência histórica bem-sucedida de instituições transnacionais, ou se nós podemos dizer assim, estruturas de Estado transnacionais, é a União Europeia, com toda certeza, que tem mais de meio século de existência e que, enfim, está ali sempre em transformação. Mas vamos lembrar que nós aqui na América do Sul mesmo, nós aqui no Brasil, né, participamos também de estruturas transnacionais outras, né? Por exemplo, o Mercosul, né, que na verdade pretende, tem inclusive um nome que corresponde ao primeiro estágio da União Europeia, que foi Mercado Comum Europeu, nós sabemos o nome, né? E nós temos então um Mercado Comum Sul-Americano, que nós compartilhamos com uma série de outros estados-nação aqui da América do Sul. E isso tem uma série de implicações, né? A primeira delas é que as considerações de toda a ordem, né, das ações empreendidas no âmbito desses estados que pertencem ao Mercosul não dizem respeito apenas à internalidade ou à parte interna de suas nações, né, mas dizem respeito também ao bloco de que fazem parte e para o qual, de alguma maneira, transferem ou transferiram uma série de suas atribuições, não é? No que diz respeito à cultura e à literatura, nós temos coisas interessantes rolando, né? A primeira das quais é o seguinte: bom, para você construir um ambiente comum, transnacional, você tem que aumentar o conhecimento que você tem sobre os seus parceiros, né? Então, efetivamente, não é só uma questão de vender pneus, tampas de vaso ou lápis, né, para o seu vizinho, né, mas é uma questão de ter uma sinergia, de você produzir e ter atividades em conjunto com esses seus vizinhos, né, e para isso você tem que saber com quem você está tratando, né. Então, nesse sentido, a literatura e a cultura têm um papel muito forte, né, no sentido de que é muito mais através do conhecimento, né, daquilo que está na cultura e na literatura de um povo, que você tem elementos para poder conhecer melhor a natureza desse agrupamento humano que ali se encontra, muito mais do que em faturas ou em notas fiscais de mercadorias que vêm para cá ou vão para lá. E vamos nos lembrar que também, até ainda no espectro de coisas que são mais próximas de nós, de letras e linguística, né, uma das grandes concordâncias desde o primeiro momento no Mercosul foi o fato de que precisávamos, né, os do lado português das Américas, né, de ter acesso ao espanhol e vice-versa, o pessoal do lado hispanohablante, né, de ter acesso ao português, né? E embora todo mundo concordasse em relação a isso, demorou muito para que fosse feito um acordo, né, pelo qual houvesse uma atividade governamental que transformasse em prioridade, né, o ensino de espanhol no Brasil e o ensino de português do outro lado das fronteiras. Acho que a curto e médio prazo deveremos também começar a fazer outras das coisas que já são feitas do lado da União Europeia, como o incentivo à mobilidade dos agentes interculturais, né? Esses que de alguma maneira saem daqui para outros ambientes, né? E depois trazem de volta o conhecimento desses outros ambientes e vice-versa. E provavelmente a aposta 01 em relação a isso será no ambiente universitário, né? Como é na Europa. Por quê? Porque é uma juventude, né, com maior capacidade de mobilidade, maior capacidade de assimilação, de trocas e transferências culturais, e que poderá, até pela sua própria faixa etária, né, atuar no futuro, né, no sentido de ajudar no estreitamento de laços de toda a ordem, né, entre os participantes dessa nova comunidade transnacional. Então isso é uma novidade, com toda certeza, em relação a momentos anteriores em que a valorização era de um nacionalismo mais chegado a uma ideia estanque, né? Nós versus eles, a uma ideia de criação de fronteiras bem definidas, né? Em vez das fluidas que hoje em dia estão se desenhando.
Estamos conversando sobre o nacional e o transnacional na literatura com o professor José Luiz Jobim. Voltamos já.